Bem-vindos ao Spin-Off!
Bem-vindos nada que eu não convidei ninguém. Espere um pouco. Horus,
que foi?
A sua voz parece diferente. Você tá gripado? Tá com algum problema?
Pode besteira, cara. Vamos continuar.
Spin-Off do GuidaCast?
Eu discordo.
Eu também discordo.
E eu discordo muito mais.
Ah, eu sabia. Temos um invasor no estúdio. Seguranças, peguem ele.
Sim, o tragam para o centro da arena. Vamos resolver isso de maneira civilizada. Na base da...
Porrada!
Fala galera, aqui é o Horus e aqui é o Mestre novamente. Estamos começando mais um Eu Discordo com o podcast do GuidaCast. E hoje temos um novo integrante com a gente. Apresente-se.
E aqui é o Lapis. É, eu vim aqui para ajudar esses dois a discordar deles mesmos, né?
Ó, eu discordo, que negócio é esse? Virou a casa da mãe Joana agora? Vai ficar convidando o vizinho, o papagaio, o cachorro? Vai todo mundo entrar aqui? Que negócio é esse? Virou a casa das sete mulheres? Horus, bota freio nessa coisa, meu. Que isso?
Então, a ideia, pessoal, era o seguinte. Adicionar mais algum integrante. E, claro, a gente tá tentando adicionar o pessoal de longa data, amigos e tudo mais. Que, assim, pelo menos eu com esses dois loucos aqui, a gente basicamente crescemos juntos, brincamos juntos aí, conhecemos o videogame e tudo mais.
Ai, que bonitinho!
É mentira isso daí, hein? Vocês também façam sua inscrição, porque se eu conseguir, vocês também conseguem, hein? Vamos lá.
É, mas tem que passar pelo teste do sofá primeiro, viu?
Ah, e o teste do sofá?
Sim, tem que carregar um sofá sozinho nas costas.
E assim, hoje vamos falar sobre um assunto um tanto quanto, como posso dizer, viciante, pelo menos da minha parte, que esses dois aqui odiaram na época, falaram tantas coisas pra mim e tudo mais. E iremos falar sobre Call of Duty. É, mais precisamente, o meu vício com Call of Duty na época. Hoje tá meio abalado, mas tudo bem. Espero assim que vocês gostem do episódio de hoje. Vamos tentar aí falar um pouco do que a gente acha, do que a gente discorda, na verdade, do que eles discordam e tudo mais do assunto, que foi mais.
E se você não gostar do episódio de hoje, pode discordar e continue ouvindo até o final, viu? Até o último segundo. Se você não viu os episódios anteriores, a gente já está no sexto, não é isso? Dê uma conferida nos anteriores aí, galera, que o trabalho tá ficando realmente interessante.
O último do Sonic versus o Mario. Vou falar Sonic versus o Mario porque o Mario tá em segundo.
Mentira!
Tá, como eu não vi o último trabalho do Mario versus Sonics, eu não tive a oportunidade de Sonics. Nossa, não, Sonics não, mancado isso daí. Mas eu não tive a oportunidade de discordar de vocês naquele episódio. Então eu quero tentar discordar de vocês nesse, de imediato.
Ó, eu já gostei do estagiário novo aí, porque ele falou Mario versus Sonic. Que o Horus se fala Sonic versus Mario. Parabéns, cara. Parabéns, tem futuro aqui.
Novo estagiário. Então, chega de conversa e vamos começar.
Vai finalizar nada, porque o Mario rules, entendeu? Mario rules. Eu não sou estagiário cacete aqui.
Tá. Tá, cala a boca. Quem manda aqui sou eu.
Então, começamos em meados de 2011, quando eu comprei o Call of Duty Black Ops. Na verdade, eu comecei no Call of Duty Black Ops, pelo menos o modo online. Eu joguei ele meio que inteiro. Estou brincando meio que inteiro, mas eu falei bastante dele. Assim, joguei muito, finalizei ele 7, 8 vezes, pra tentar pegar todas as conquistas. Joguei muito online, e eu acho que foi aí que vocês não gostaram tanto dele. Que eu sempre falava, joga Call of Duty. E na realidade, na época, vocês nem compraram o console, cara, pra jogar comigo.
Ó, na verdade, o Horus, ele falava dessa bodega, desse jogo aí, 24 horas por dia, entendeu? Você ligava pra ele assim, vamos assistir um filme, vamos fazer outra coisa. Não posso. Tô jogando Call of Duty. Joga também. É muito bom.
Ah, e também naquela época lá, eu nem tinha dinheiro pra comprar um Xbox, mano. Tava caro pra dedéu naquela época, eu não era rico desse jeito.
É, não mudou muito de hoje, né? Porque eu também não tenho dinheiro. Na época eu tive, porque eu comprei um usado, é claro. Não tinha mesmo como manter um padrão pra um jogo original também na época. Mas é um jogo que vicia qualquer um, isso é indiferente. Mas eu vou discordar por causa que eu não tinha dinheiro, é um motivo. Eu discordo por não ter dinheiro.
E eu discordo porque o cara não fazia mais nada na vida, só jogava Call of Duty.
Para discordância, pelo amor de Deus. No caso do Black Ops 1, a gente chegou a jogar várias vezes em LAN, né? A gente pegava os dois consoles, o meu e o do Atos, e a gente ligava o via System Link e jogava em 4 pessoas, né, na época. Ou em 3, conforme tinha pessoas ali. Mas a gente sempre jogava assim. E foi quando a gente começava a jogar o modo zumbi, que foi um, pelo menos o modo que a gente mais viciou na época, cara.
É, eu jogava bastante na casa desses dois. Era meio bizarro você ver duas TVs assim, uma quase do lado da outra assim, mas era interessante, cara. Foi o mais próximo assim que o pessoal chegou assim antes de do Horus emergir na live mesmo.
Porque assim, apenas pra deixar claro que na época eu não tinha a live ainda, né? Meu console era...
Eu era pirata!
E o do Atos também, então a gente acabou...
Mentira!
Era também, e a gente acabou tendo que fazer dessa forma pra poder jogar meio que online aí, um com o outro.
Mentira que o meu console não era pirata, ele só seguia uma linha paralela com o destino dele, entendeu?
Tá, agora eu quero entender direito esse negócio aí. O que que era tão viciante nesse tal de Call of Duty? O que fazia o você não desgrudar da tela? Fala, Horus. Me dê algum motivo. Me dê um motivo.
Ah, entendi. Então vai ser uma entrevista de vocês dois contra mim, então. Tô entendendo. Então é o seguinte. Na realidade, que foi viciante. A partir do momento que você joga o jogo no modo online, até então, nunca tinha jogado nenhum jogo no console online. Então foi uma coisa bem assim... Sabe aquele negócio de você... É tudo novo? Você quer aprender, você quer jogar e tudo mais. E com isso comecei a jogar, comecei a aprender do jogo. Era ruim pra caramba no começo, morria mais do que matava. Mas você queria, pelo menos, conseguir chegar ao mesmo nível de matar e morrer o mesmo número. Isso vai atraindo você em ser viciado nesses negócios. E eu chegava, tipo, na época, eu tava desempregado, então você imagina, né? Era basicamente o dia inteiro jogando aquilo ali, cara. Então eu acabei viciando um pouco. No caso do Black Ops, que foi o primeiro, assim, que eu joguei online... Da série de Call of Duty, pelo menos ele trouxe as armas da antiga, sabe?
Armas antigas tipo lança, faca, punhal, besta, essas coisas assim?
Não, Call of Duty não voltou ainda na era medieval. Mas seria interessante. No caso do Call of Duty, do Black Ops, ele foi um dos mais jogados. Claro, subsequente ao Modern Warfare 2. O Modern Warfare 2, ele evoluiu muita coisa até então, só que como eu não tinha pegado o Modern Warfare 2 pra jogar online, então eu peguei só o Black Ops 1, porque eu tinha gostado pra caramba do jogo, cara.
Bom, eu não cheguei a jogar tanto assim o Call of Duty, mas na época que eu tinha o PlayStation 1, eu joguei bastante mesmo assim o Medal of Honor, cara. Eu achei assim, na época assim, e você não tinha aquela questão do botão do gatilho, né? Você tinha que pressionar um dos botões, depois você atirava, acho que era com o quadrado, alguma coisa assim. A tela ficava estática, você não conseguia correr e atirar com o personagem ao mesmo tempo. Nossa, cara, mas eu fechei o 1 e o 2 assim e jogava um monte, mas um monte de vezes mesmo, entendeu? Queria saber assim, tipo, se teve uma mudança tão radical assim pro Call of Duty e nas paradas. Alguém pode falar pra mim?
Então, quando eu comecei a jogar também, eu comecei no Modern 2, Modern Warfare 2... Foi justamente essa, eu acho que eu já cheguei a acompanhar o Medal of Honor justamente na casa do mestre. A grande jogabilidade que o Modern 2 apresentou de início, que foi uma grande revolução, acho que nos jogos de tiro, em primeira pessoa, entendeu? No Filha da Put Soldier, né? E eu acho que isso que inspirou o grande vício, entendeu? Fora as drogas ilícitas que você mistura pra jogar, é claro, mas indiferente.
Pra você que é totalmente viciado, igual o Horus um dia foi, entendeu? Vai lembrar também que existem outros jogos mais antigos, tá? Tipo o Doom, o GoldenEye, entendeu? Não começou no Call of Duty.
GoldenEye, cara. Nossa, eu lembro de jogar GoldenEye em locadoras, cara. Que a gente juntava em 3 pessoas, 2 pessoas que fosse, 4 pessoas. Dá pra jogar até em 4 controles no Nintendo 64. Eu lembro do GoldenEye, cara. Foi um dos primeiros shooters, assim, a jogar um contra o outro que saiu, né? Que pelo menos que eu me lembro foi.
Sem falar também que foi o único jogo do 007 que prestou de todos esses aí que saiu depois. Foi o único que vale a pena. Eles até fizeram um remake, na verdade. Do GoldenEye, se eu não tô enganado. Não sei pra qual plataforma saiu. É da Nintendo, eu não jogo mais Nintendo. Ah, saiu pra todas as plataformas? Então tá bom, eu não joguei ainda.
Então, e bem lembrado, Atos, quando eu vi o Call of Duty pela primeira vez, não primeira vez, mas quando eu me deparei com o Call of Duty, foi referente ao Modern Warfare 2 que ele vinha sendo falado muito na época e culminou na época de ser comprado o console, né, em casa. Quando eu comprei o console na época, foi perto do lançamento do Call of Duty Modern Warfare 2. Só que, com aquela onda de banimento do caramba, acabei perdendo um pouco acesso à live na época. que eu tava jogando. Isso acabou eu não pegando muitos outros jogos. E você acabou jogando, né?
Ó, o banimento do caramba nada, eu discordo. E, na verdade, isso aí foi justiça. Vocês eram tudo pirata, vocês estavam entrando num lugar sem pagar nada, seus vagabundos.
É verdade, foi justiça isso daí. Porque tá corretíssimo banir o jogador que faz um perfil pirata nesses lugares, entendeu? Não que eu tenha tido um, entendeu? Não que eu tenha tido um.
Você é um tremendo de um pilantra, piada mãe. Você jogou muito mais do que eu na live. Na live falsa ainda, piada mãe. Só porque ganhou 3 meses por ter comprado o HD pro console lá, você ganhou 3 meses. Filha da puta, cara. Aquela onda de banimento do caramba acabou com as minhas esperanças. Porque eu tava começando a jogar na live, aí acabei sendo banido. Aí até então meio que me desapontei com Xbox na época. Aí comecei a jogar alguns outros jogos, mas não cheguei a jogar tantos jogos assim, porque eu acabava não comprando tanto. Na época acho que eu cheguei a jogar o Tales of Vesperia. Era um jogo que eu tava querendo bastante, acabei jogando ele na época que eu tava banido.
Então, ora, se isso servir de consolo, eu também não cheguei a... Eu também não cheguei a jogar online o Modern 2, foi simplesmente System Link. Então eu fui... A Microsoft entrou em contato comigo oficialmente pedindo que eu parasse de jogar, certo? Pra que eu não continuasse minhas jogatinas legais, é claro.
Pera aí, Atos, a Microsoft entrou pessoalmente em contato com você? Como se ligaram pra sua casa? Mr. Atos, please, get out of here.
Claro, não é à toa que era Atos Boss, né? Então...
O Horus tá aqui defendendo esse jogo de tiro aí, fica disparando de tiro. Mas eu vou dar uma de advogado diabo aqui. Toda série de jogo tem alguma besteira que os produtores fazem, tem alguma babaquice no meio aí. Quero que o Horus admita aqui em cadeia nacional qual foi a pior burrice que teve na franquia do Call of Duty.
Acho que a pior burrice do Call of Duty... Vou tentar citar pelo menos um ponto a ser relevado aqui. O Activision, ela inovou qualquer... Pode procurar, pode ver. Ela inovou a questão de multiplayer online e também FPS em geral com a questão do Modern Warfare. E logo em seguida veio World at War, Modern Warfare 2, Black Ops 1. Aí começa a cagada com Black Ops 2. Ah, antes... Teve Modern Warfare 3, né? Verdade, Modern Warfare 3. Aí começou a cagada, culminando o final de Modern Warfare 3 com Black Ops 2. E agora, né, joga no lixo Ghosts. Porque, assim, o que acontece? O principal ponto do jogo. No Modern Warfare 3, eu senti um leve desgaste. Eu via o pessoal jogando e algumas pessoas paravam por um certo tempo de jogar o jogo porque enjoou um pouquinho. Aí chegava a separar parar um pouco e depois vir... E jogar de vez em quando. Não era igual na época do Black Ops 1 e Modern Warfare 2.
Ah, aproveitando a deixa aí, o Horus falou do Call of Duty, o Ghost. Eu ouvi dizer que é uma merda que comprou o jogo com dinheiro no lixo. Você conhece alguém que comprou esse jogo?
Não, relevando ao detalhe que ele disse que ele sentiu um leve desgaste. Acho que qualquer pessoa que joga um Black Ops 1 ou um Modern Warfare 3 22 horas por dia vai sentir um leve desgaste, não é? Não, né? Isso aí eu concordo, infelizmente, com o desgaste do Horus.
Não, cara, que isso? Você não tá sabendo jogar o negócio. É pra discordar, não é pra concordar.
Eu discordo você, mestre, porque é o seguinte. A questão aqui, no caso, o Call of Duty, cara, ele é uma série hoje que mostra em números gigantescos até, o número de jogadores online diariamente e o número de jogos que é vendido assim que sai o jogo, cara. Porque, no caso, o Call of Duty, cara, com alguns jogos que saíram na época, o Modern Warfare 2, o Black Ops, o Modern Warfare 3... Foi o ápice da franquia. Eu posso falar pra você que esses três foram o ápice da franquia. após o Modern Warfare 3 e o Black Ops 2, é que eu via muita gente jogando, cara. E ele parava e falava, ah, enjoei, cara, vou jogar. E jogo anterior. Voltava a jogar Modern Warfare 3, e assim voltava a jogar Black Ops 1.
Mas é a mesma bosta, cara.
Não, eu discordo de você, cara, não é a mesma bosta. Porque no caso do Black Ops 1, comparado com Black Ops 2, é totalmente diferente de jogabilidade, cara. Não sei, é diferente. Não tem como explicar pra você se você não jogou. Desculpa.
É aquela velha história do... Eu não sei, eu só sei que foi assim. O multiplayer, como todo mundo sabe, foi o maior destaque, né? Do jogo do Call of Duty e tal. Só que o meu ponto, assim, minha experiência pessoal que eu tive com o Call of Duty foi só na casa desses dois aqui mesmo. Teve até uma vez que o Wallace chamou eu pra ir na casa dele. Ô, vem em casa aí pra nós jogar. Aí eu cheguei na casa dele assim, pensando que ia ter outro jogo lá. Não, tinha outro controle lá e ele tava jogando Call of Duty. Falei, nossa, tá bom, vai, vamos lá. Mas assim, vocês dois tiveram um pouco mais de experiência aí sobre o multiplayer do Call of Duty. Eu só joguei na tela dividida, repartida, a maior parte das vezes. Defenda essa porcaria aí.
Então, a minha experiência no multiplayer foi quase nula. Eu peguei um pouco no final agora com o Ghost, que eu fui forçado a comprar ele pra poder usufruir, né, do jogo.
Pera aí, você comprou o Ghost? E valeu a pena o dinheiro investido?
Com certeza, cara. É um jogo maravilhoso. Acho que é o melhor que eu já vi na minha vida.
Mentira. Você tá ganhando alguma coisa da Activision pra falar isso aí, eu sei.
Imagina, nenhum contrato, apenas coisas verbais. E o pouco que eu vi do multiplayer, é claro que tem aquela diversão do 16 nego numa sala se matando. Nada que você não tenha visto nenhum filme diferente, mas você tá participando, é claro, diferente da tela dividida, né? Mas é o que eu falo, a minha experiência foi muito pouca. Eu acho que o Horus e as suas mil e horas, ele seria capaz de definir isso melhor, é claro.
Eu ia olhar agora aqui o número de o número de horas que eu joguei do Black Ops do Modern Warfare 3, mas... Por que pareça, eu não consegui achar no site, cara. Eles apagaram minhas horas. Mas acho que chegou cerca de 70 e poucos dias jogados direto, assim. Se colocasse em horas diretas, era 70 e poucos dias. Não joguei muito, cara. Tem gente que fica jogando muito mais do que eu, cara.
Mas você jogou mais do que nós, seu viciado dos caramba.
E assim, no caso do multiplayer, além de ter jogado via System Link, tela dividida e por aí vai, um de matar, só um matar o outro, já foda, né, quando era tela dividida. Quando eu conseguia fazer esse training, pelo menos aumentava um pouco a adrenalina ali. Mas no caso do multiplayer online, ele, além de ter atraído tanta gente pra jogar, eu conheci muita gente na live, consegui criar a gama de amigos na live por causa do Call of Duty.
Você vê, Call of Duty gera amizades, cara, gera amizades. E vocês reclamando aí, vai jogar seus Skyrim aí.
Mas quantos já veio na sua casa? Vamos lá, conte agora, quantos veio na sua casa?
Seu corno, quantos estão aqui fazendo podcast agora? Mas isso não importa, cara. Isso não importa. Não. Eu discordo de vocês, eu discordo.
Não. Eu discordo sim. Tá roncando papo aí, defendendo os negros aí que já sumiu. Tá tudo na outra geração e você ficou pra trás.
Isso é verdade. Eles estão me abandonando, seus pés da mãe.
Peraí, mestre, eu entendi direito? Os negros que sumiu ou os caras que assumiram? Eu não entendi.
Foi os dois. Os dois casos. Tudo comprando essa bosta nova geração, cara. Só porque eu sou pobre, cara. Então, no caso do multiplayer, foi uma experiência muito boa, cara. Vou falar a verdade pra você. Vocês deveriam ter jogado, vocês deveriam ter criado vergonha na cara, ter vendido seus PSP e comprado o jogo original. Você, por mais que você tinha o PS3, vai falar pra mim, mestre, você tinha o PS3. Ok.
Como que eu consegui o PS3? Eu bati rogo o PSP, pô.
Eu não ligo, se vira.
Não, detalhe que o fato de ter um jogo original em casa não ia mudar o fato também de a Microsoft ter me impedido de jogar, né? Claro, eu não poderia mais jogar mesmo com um jogo original, né? Mas isso talvez seja porque eu era bom demais pra eles, não sei, né?
Bom, eu posso até estar enganado, mas até onde eu sei, assim, Call of Duty não é território pra jogador casual.
não é um lugar para os noobs, não é a terra dos covardes. Lá, se você não se dedica ao jogo, se você não sobe de nível para adquirir as armas, equipamento e tudo mais assim, você vai sofrer, meu amigo, muito na mão de outros jogadores.
Fato este que muitos jogadores casuais que acabam jogando apenas para se divertir, entra numa sala de pessoal que quer vencer, 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 vencer. Eu presenciei muito isso. Que estava jogando, chegava um carinha lá, fazia 2/18, né? Matava só 2, morria 18. O cara era excomungado da sala. Era nego dando... Tipo, denunciava eles por cheater, por falta de habilidade. Falta de habilidade, tem a opção de falta de habilidade no, na live. E denunciava o cara apenas por isso, cara. Eu achava que, assim, a coisa era tão extrema, que a pessoa ela não entendia que a pessoa que tava jogando ali online, ela queria apenas se divertir. E não era pra jogar junto com eles. Mas não tem como, cara. Você não escolhe a sala que você cai.
Isso quer dizer, então, que era um jogo, entre aspas, elitizado.
Não digo elitizado, mas eu digo que, assim, pessoas que vêm a todo ano comprando novos Call of Duty, sabe de jogabilidade, sabe como é jogar o jogo na forma sua mais, né, corrida e... matada. Eles acabavam não entender que a pessoa tinha acabado de pegar o jogo porque achou interessante e começar a jogar online pra poder aprender assim como eles aprenderam lá no passado. Mas muitas pessoas não têm esse discernimento, né, cara? Isso é um problema. Eu não era assim, no caso. Eu não chegava falando assim. Eu só pegava e saía da sala e procurava outro, porque o cara ia se manter na nossa sala por um longo tempo e eu não queria continuar perdendo pra perder experiência, né? Porque quando você ganha experiência, pra poder evoluir e tudo mais.
É, isso não muda o fato dele ter continuado sendo um jogo preconceituoso, no caso. Isso você mesmo acabou de admitir aí, que você, quando via algum noob na sala, você simplesmente dava as costas pra ele e saía.
Eu discordo de você nisso daí, Atos, porque é o seguinte: qualquer jogo online existe essa discórdia, cara. Você pode pegar esse jogo de viado,
Cabelas, né? Cabelas.
O League of Legends?
Isso, essa porra mesmo, tal de LOL aí. É o seguinte: se você entra e você não tem habilidade nenhuma, o pessoal basicamente excomunga você da sala.
Mas pera aí, olha, como sabe que o jogo é de viado? Você joga LOL?
Não jogo LOL, não perco tempo com jogos de PC, cara. Assim como jogos de MMORPG. Se você tá em nível baixo e o pessoal tá em nível alto, você não consegue se misturar com o pessoal de nível alto, porque eles vão em dungeons mais fortes, você só vai atrapalhar, você só vai roubar o respawn deles e tudo mais, e tem todo esse esquema. Então, assim, essa questão de elitizar, Messi, que você disse, vários jogos têm isso. Então não é apenas no Call of Duty. Também temos Battlefield, também com certeza deve rolar isso. Vários jogos de tiro, FPS, qualquer um que seja, que pode ser em menor escala do que um Call of Duty, e também os MMORPG da vida, eles existem essa questão aí.
Então, mas isso não explica o fato de você ter partido pra jogar um jogo que não existe isso, né? Exigisse isso. No caso de um Assassin's Creed, não sei. No caso, RPGs de ação, Darksiders, enfim, eles não exigem essa certa competição, mas você insiste em continuar no Call of Duty, sempre.
Ó, eu discordo, assim, do Call of Duty na questão pelo seguinte, que existem outros jogos que dá pra você jogar multiplayer, por exemplo, alguns jogos de luta, como Soul Calibur. O interessante do Soul Calibur, não agora, que agora virou uma bosta também, já viu, virou comercial o negócio, mas era um jogo que você podia ser o mais craque possível na franquia, você conhecia praticamente quase todos os golpes do personagem, se não de todos, mas de um você se especializava nele, jogava com Siegfried, só que aí, o Oro jogava com a Tali. O Atos jogava com... o Atos jogava com o Servant.
Com o Servant?
não estragava. O personagem dele era imortal, não estragava.
Não era salsicha em lata, não. Não tinha conservante.
E no Soul Calibur, você podia ser o mais viciado que fosse. Chegava um priminho seu, um vizinho, sei lá. Vamos jogar um pouco? Vamos. Aí você fala assim, nossa, vou detonar o cara. Aí o Zé Ninguém lá pegava assim, apertava meia dúzia de botão, tudo junto assim, fazia uns combos do cacete lá e ganhava de você. Ou seja, era um jogo assim que dava oportunidade pra qualquer tipo de jogador se divertir, sem se sentir excluído porque não tinha tanta habilidade.
Estes casos à parte, a questão de soco, 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 soco. Ou soco, 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 rasteira. Soco, soco, rasteira.
Tinha gente que jogava o soco caramba até com o nariz, não é, Horus?
Eu joguei com o nariz e derrotei vocês, cara, incrível. Não, diz o fato, a questão de você não ter que se dedicar tanto e apenas conhecendo meia dúzia de golpes, você conseguiria derrotar alguém que vinha jogando há tanto tempo. Apenas forma de apelar.
Ou apenas você precisa ter um nariz, né? Você usa o nariz, é tranquilo.
Vocês estão me chamando de nariz grande, cara?
Olha, ouvintes, a sorte de vocês é que vocês não estão vendo o nariz dele aqui, entendeu? É um bico.
É, vocês não sabem o sufoco que a gente passa aqui, né, com esse nariz.
Falou os caras que tem nariz pequeno, né? Quer falar dos outros, seu sujo.
Ah, então, o meu nariz é grande, mas ele não é um Player 2, né?
O Wallace é cheater. Ele usou o nariz pra conseguir as 72 dias de Call of Duty.
Não, por isso que o controle dele tem 86 botões, né? Isso explica muita coisa.
Controle turbo de nariz, né? A questão de hacks, podemos citar a questão dos hacks envolvidos no Call of Duty, o que acabava estragando muito o jogo.
Hack, a gente tá falando de Dot Hack, o anime? Dot Hack?
Não, é, isso é verdade, eu tenho um na minha sala, é muito bonito, Mogno.
Vários cheaters usavam eles pra conseguir matar através de parede, sem precisar mirar. O cara tava num canto da tela, atirava pra qualquer lado e acertava o carinha do lado.
Ô louco, meu, no Call of Duty tinha isso? Caramba!
Tinha, cara, são hacks que você instalava no próprio HD ou no pendrive, e você conectava esse pendrive, até que muitas vezes a gente ouvia falar, ah, tá usando pendrive. A questão do pendrive era você instalar esse cheat, esse hack no pendrive, colocar no console e ele te dava toda essa questão, cara. Então assim, tinha muita gente que usava mesmo, você não tem a noção, cara. Normalmente, na PSN é o que mais acontecia. Na live, a Microsoft conseguia banir um pouco o pessoal, mas a PSN, como era de graça com o PlayStation 3, eles acabavam meio que relevando e o pessoal usava hack adoidado. Na live, você tinha como denunciar esses jogadores e isso acabava acontecendo. Não muitos, muitos usaram e não foram banidos ou até mesmo notificados, ou até mesmo aconteceu alguma coisa com eles, mas acontecia muito, mas pelo menos a live dava uma ênfase em questão de coisas assim que trapaceavam. Questão de gamer casual que veio sendo citado aí durante o podcast. Vocês jogaram vários jogos, né? Tem vários jogos aí em questão de troféus, conquistas e tudo mais. E todo esse tempo vocês falam que... você só jogou Call of Duty, só chegou Call of Duty. Tá, ok. Mas quais jogos vocês jogaram tanto assim que valeu a pena?
E não é verdade que você só jogava Call of Duty?
Hã? É verdade, é verdade. Mas é que assim, basicamente só tinha um jogo, dois jogos originais, cara, e acabei comprando um que valesse a pena. Esse é um dos maiores motivos, porque você não tinha dinheiro pra comprar, pagar 200 conto num jogo pra poder jogar vários jogos igual você jogava nos piratejos, né, Atos? Apesar que você tem contrato com a Microsoft.
Então, meus jogos eram gentilmente cedidos aqui pela lojinha aqui na avenida, entendeu?
Pelo chinês.
Ah, a procedência eu não sei, mas funcionava. Tanto que eu joguei Assassin's Creed, Assassin's Creed 2. E o que já conta já é o suficiente pra ser mais que o Call of Duty do Horus, né?
Eu discordo, não conta não. Tanto de horas que eu joguei, você não jogou tanto de horas em Assassin's Creed, não.
Não, eu só ia comentar assim, tipo, questão de jogos pirata, né? Que nem você sabe identificar um jogo pirata. Tem que ver se a hora que você abre a capinha não tem um papagaio no ombro.
Puta, que merda, cara.
Nossa, isso foi uma bosta, cara.
Mas existem vantagens de ser um gamer casual. Porque, vejam bem, enquanto o jogador hardcore, aquele cara que passa horas afinco, se dedicando só àquele jogo assim, que...
Hardcore Team Deathmatch, cara.
Acaba se tornando até uma profissão pra pessoa, né? Já a pessoa que é um jogador casual... Não o pessoal de Wii. Wii não, pelo amor de Deus, desculpa, mas não, Wii não presta. Tô falando de outros jogos assim que dá pra você levar assim com um desprendimento, não precisa ser aquela coisa assim ferrenha.
Então, mas quanto ao Wii, o que acontece quando a pessoa atinge 1000 horas jogando Wii? Ela se torna alguma coisa específica?
Ela ganha o chapéu do Mario. Enquanto tinha gente aí que passava horas afinco aí, morrendo nas lan houses chinesas da vida, ficava jogando os seus MMORPGs durante... Eu vi um caso do chinesinho, que coitado, ele morreu depois de ter ficado 3 dias na lan house não saía nem pra comer, pra beber água, nem pra ir no banheiro. O coitado deve ter morrido mais amarelo do que o chinês de ação.
Mas ele ficou preso lá dentro?
É, parece que na China tem um negócio lá que se você trabalha upando um personagem, fazendo ele subir de nível, assim, tal. É um mercado negro, assim, muito, muito além da nossa imaginação. É o mercado amarelo. Enfim, nessa época aí, enquanto o pessoal tava se degladiando aí, cara, eu aproveitei muitos outros jogos. Não no Xbox, porque eu só fui ter Xbox há um pouco tempo, depois de grande, depois que eu comecei a usar sapato. Eu tava jogando, que nem o Horus chegou a comentar, o PlayStation 3, que eu bati rolo no PSP. Na verdade, eu queria o Xbox, mas o cara da locadora falou assim, mano, se eu te der um Xbox usado é porque ele tá quebrado. Eu falei, ah, então vai, eu preciso tremer. Me fudi lá comprando os jogos usados originais.
E ele acabou o quê mesmo?
Ele acabou durando bastante tempo. Você queria que eu falasse o quê? Que ele queimou quando tava jogando Skyrim? Queimou, ué. Fazer o quê?
Não, seja mais específico no tempo, né? Durou bastante tempo. Como assim?
Ah, durou uns 2 anos. Aí um dia tava eu lá jogando Skyrim. Na verdade, eu fui o primeiro, assim, entre aspas, dos meus conhecidos que tava jogando Skyrim. Aí eu falei, nossa, cara, tô num nível legal, né? Eu cheguei, acho que no nível 26 e tal. Aí eu entrei numa caverna, assim, acho que encontrei um mago. O mago começou a disparar gelo, assim, falei, filho da puta. Comecei a lutar com ele, soltando magia e morri. Vamos lá de novo. Aí eu subi lá, no mesmo lugar, assim, entrei na caverna. Não, agora eu mato esse mago. Fui disparar uma magia de gelo. A tela travou! Ih, fudeu. Aí eu peguei assim, fui tentar reiniciar o PlayStation 3. O ruim do Skyrim no PlayStation 3, ele trava muito mais do que do Xbox, posso falar isso porque eu tive os dois videogames. E aí teve um momento que o videogame não ligava mais. Falei, não, Jesus, eu não tenho emprego pra comprar o videogame. Fiquei mexendo assim. Cara, eu tive que abrir o videogame pra tirar o Blu-ray de dentro, mano. Foi muito triste.
Nessa hora você lembra de Jesus, né, filha da mãe?
Então, mas você, pegando o detalhe que você chegou a level 27 no Skyrim, e eu jogando também, eu tô um personagem, acho que no level 55, se eu não tô enganado. E aí você pergunta, Horus, que level você está no Skyrim, né?
Eu não joguei ainda.
Então por que você comprou essa porra? Por que que tá no seu HD o Skyrim? É, só pra ter status?
É, velho, aproveitando o fato, eu vou dar uma olhada na gaveta dele aqui, vou ver quais os jogos que ele tem e a gente pergunta se ele jogou ou não. Aqui, ó, tem o Dead Island. Mestre, pergunta se ele jogou o Dead Island.
Jogou o Dead Island, Horus?
Joguei.
Fechou o Dead Island, Horus?
Joguei 5 minutos.
Tá vendo? É isso que dá. O cara, ele se prende numa coisa só.
Aqui, ó, já falado, Soul Calibur 5. Será que ele já fechou com algum personagem favorito dele?
Eu não sou um menino de recados. O Horus pode responder.
Joguei.
Você fechou o jogo com todos os personagens, pelo menos? É obrigação mínima.
Joguei 20 minutos.
Não, sabe o que é foda também? É assim, o Gustavo, ele tinha comprado, não lembro qual Call of Duty agora, não lembro se foi o 3. Aí eu falei pra ele, você tá jogando a história, assim? Embora eu não seja um jogador de Call of Duty, tipo, eu me interesso, assim, pela história. A maioria das histórias, as histórias que prestam, dos jogos. Aí eu falei pro Horus, ele já tinha comprado uns 2 dias. E aí, cara, você jogou um pouco do modo história?
Não, não.
Mas o que você fez até agora, nesses 2 dias?
Joguei multiplayer.
Aí o cara só ficava nisso, mano. Isso não é vida.
Mas vai ficar perguntando coisa pra me responder em entrevista, porra, cara?
Ah, cara, você acabava viciando demais, cara. Você pegava, nossa, eu quero esse jogo. Peguei. Queria muito esse jogo. Peguei.
Mas o Call of Duty te puxava, cara. Te puxava. Porque assim, olha como é engraçado. Isso, os colegas meus da live vai mostrar que é verdade. Você acaba de colocar um jogo pra você jogar, né? Ah, eu vou jogar Soul Calibur agora, de verdade, né? Vou começar, joguei com o personagem, joguei com o segundo. Aí daqui a pouco piscava o negocinho lá. Fulano convida pra jogar Call of Duty. E isso não era só um chamando. Era 2, 3, e isso em cada segundo. Você fala, ah, beleza, eu jogo depois, vou jogar Call of Duty. E assim, incessantemente, cara. Você ia jogar outro jogo. Eu lembro que entra, eu tinha falado do declínio da franquia. No final do Modern Warfare 3, ali, pô, meados de setembro... Agosto, setembro ali, foi uma época que o Modern Warfare 3 acabou não vingando tanto, o pessoal começou a voltar a jogar outros jogos. Foi quando eu peguei Alan Wake, cara. Alan Wake eu joguei realmente, fielmente o jogo, cara. De chegar a pegar todos os coletáveis, pegar todas as conquistas do jogo, esse eu joguei mesmo. E eu peguei outro jogo também na época, o Dead Light também, joguei pra finalizar, fechei tudo que tinha pra fechar, peguei todas as conquistas dele. Muito bom o jogo, cara. Então, assim, teve partes na época do Call of Duty bem evidentes que o jogo já não tava mais conseguindo atrair tanto os jogadores hardcore a ficar tanto tempo. Claro, tem mais outros jogadores hardcore aí, mas pelo menos, ao meu ponto de vista, eu acabei meio que parando um pouco de jogar alguns jogos da franquia seguidamente. Um ponto importante a ser citado, que você citou bastante, mestre, a questão do jogador hardcore se jogar muito um único jogo e tudo mais, e jogador casual jogar mais jogos, a questão é que ele gasta menos dinheiro.
Mas eu discordo desse ponto de vista aí, desse estilo, porque o jogador, ele é hardcore, ele fica de fora de muita coisa que acontece no mundo. Ele não vê as situações do ano passar, ele não vê as notícias que tá acontecendo. Eu acho que você nem sabia que o Bin Laden tinha sido morto quando você tava jogando Call of Duty. Ele tem uns que param de comer, param de beber, morre e nem sabe que tá morto.
É, mas provavelmente ele deve ter baixado algum pacote extra que ele acaba matando o Bin Laden no jogo e ele descobriu que o Bin Laden morreu. Isso é indiferente.
No caso dos jogos no modo hardcore, que você tanto fala, é que a pessoa, assim, em um ano ele gastou R$200. Certo? Pra comprar um jogo. Enquanto você gastou 800 pra comprar vários jogos durante esse tempo.
Então, depende. Daí se você tiver contato com os chineses, você não acaba gastando tanto assim, entendeu?
O Atos é o cara dos contatos. Tem contato com a Microsoft, contato com a China. Cuidado, ele pode ter contato com você também.
E outro ponto é que ele pode ter contato com os chineses que fabricam o PS4 pra ele ter um PS4, né?
É, então, ô Horus... Dá a volta na mesa aí, senão ele vai ter contato com nós. Sai correndo.
Você tá contatando demais, pessoal.
Não, calma, amigos, amigos, negócios à parte, né? Correto, né?
Sai de perto, contato eu não. Contato eu não, sai pra lá. Finalizamos mais um podcast do Eu Discordo. Acho que vocês quiseram me atacar muito nisso daqui. Você, mestre, você, Atos, vocês me atacaram demais nesse podcast, cara.
É, não é querer atacar você, mas eu acho que entre nós três aqui, você é o único que tem 1000 horas de Call of Duty, correto?
Correto, mas o que isso tem a ver, cara? Eu apenas joguei demais um jogo só. Não, na realidade foram 4 jogos, né? Foi um por ano, mas também essa franquia. E assim, quero agradecer ao pessoal que vem escutando o nosso podcast. Adicionamos aqui o Atos. Vem aí eu e o mestre, pelo menos nas últimas semanas aí com o Eu Discordo. Precisamos de pelo menos mais um integrante aí pra poder integrar um pouco, ter uma terceira opinião.
Sim, um integrante pra integrar um pouco, porque a gente tá aqui pra somar, dividir e multiplicar, galera.
Calma aí, vocês estão procurando mais um integrante pra ter uma terceira opinião, sendo que eu tô sendo considerado terceiro aqui, correto? Eu acho que os cálculos não estão me incluindo.
Mestre, acho que ele descobriu a ideia.
Ô, merda, o estagiário é inteligente. Fudeu.
Você tinha olhado no currículo dele e falou que ele não perceberia nada?
Droga, daqui a pouco ele vai querer salário também.
Pra vocês que querem continuar seguindo nosso podcast, pra alguns que já estão seguindo e outros que querem passar pros seus amigos, temos a página no Facebook, né, a fanpage do Guilda dos Gamers. Temos também o perfil no Alvanista, que é uma comunidade gamer, assim como foi citado nos outros podcasts. Também estamos no iTunes, pra vocês que têm... Pra vocês que têm dinheiro e têm iTunes, como?
Isso é mentira, cara. Não, é sinônimo de Apple ligado a dinheiro, não quer mais dizer mais nada. Né? Receba a praga da risada.
Assim, mas você, filho, não adianta que me fazer ficar meio desconcertado aqui, não. Só porque você tem um iPhone, você tá tentando se defender. Mas as pessoas que têm dinheiro, que têm iPhone, têm iPad, têm Mac, têm iTunes, vocês podem seguir a gente no iTunes.
Ó, eu discordo. O estagiário já tem um iPhone? Eu não tenho isso ainda. Como assim?
Porque a gente ainda tá lutando pelo iPhone, cara.
Verdade, é verdade.
E assim, obrigado, pessoal. Aqui foi o Horus.
Aqui foi o Mestre.
E aqui o Atos.
E esse foi o Eu Discordo. Stack your hammer, but don't come unless you come to battle. Now metal, jump in the saddle, vicious hit. It's what you eat, sleep, piss, and shit. Live, breathe, your whole existence just consists of this. Refuse to quit, fuse is lit, can't defuse the wit. I don't do this music shit, I lose my shit. Ain't got shit to lose, it's the moment of truth. It's all I know how to do as soon as I get thrown in a booth. I spit, but my respect is overdue. I'm showing you the flow, no one do. Cause I don't know no diploma for school, I quit. So there's nothing for me to fall back on, I know no other trade. So you better trade your fucking mics in for some toolboxes. Cause you never take my pride from me, it'll have to be pride from me. So pull out your pliers and your screwdrivers. But I want you to doubt me, I don't want you to believe. Cause this is something that I must use to succeed. And if you don't like me, then fuck you. Self-esteem must be fucking shooting through the roof. Cause trust me, my skin is too thick and bulletproof to touch me. I can see why the fuck I disgust you. I must be allergic to failure. Cause every time I come close to it, I just sneeze. But I just go one, two, then achieve.
Atenção, e temos aqui uma denúncia anônima de um ex-jogador de Call of Duty que foi massacrado pelo Horus durante a sua época de vício desenfreado. Qual é seu nome?
Mas não é anônima? Eu não vou falar meu nome.
Muito bem, parece que o trauma foi tão grande que nem do seu nome verdadeiro ele se lembra. Conte-nos o que aconteceu.
Ah, estávamos na fase do Nuketal. A gente tava pronto pra iniciar a partida quando o grupo do Horus surgiu na tela.
E então, o que houve depois?
Uma faca.
Uma faca? Como assim?
Só vi uma faca. E o Horus me matou pela primeira vez.
Mas você era noob ou já tinha experiência no jogo?
Ah, eu era noob, né? Tinha acabado de comprar o jogo. Daí, depois disso, eu vi outra coisa.
Que outra coisa?
Outra faca. E ele passou pelo corredor e me matou de novo. Aquele, pode falar a palavra aqui, aquele filho da mãe me matou 35 vezes consecutivas e eu nem vi ele correndo na minha direção.
Ei, o que tá acontecendo aqui? Eu conheço você, cara. Você é aquele cara que eu matei 46 vezes consecutivas naquele dia.
Tira ele de perto de mim. Pelo amor de Deus, moço. Tira ele daqui.
Peraí. Foram 35 ou 46 vezes que ele te matou no jogo?
É, na verdade foram 78 vezes.
Caralho, tu era muito noob, mano.
Era não, ainda é noob. Esse aí é o Mato Call of Duty até no videogame desligado, cara.
E depois daquele dia eu nunca mais entrei na live com medo de te encontrar ele de novo.
Bom, vocês viram como um jogador hardcore pode arruinar a vida das outras pessoas, principalmente dos noobs dos jogadores casuais.
O Ministério da Saúde adverte, jogar mais do que 24 horas por dia pode ser prejudicial à saúde. Se não for a sua, será prejudicial à saúde dos outros jogadores que possuem vida social. Sintomas de excesso de jogatina podem incluir sono, cara de zumbi, anorexia, falência dos rins, prisão de ventre, sede e, ocasionalmente, a morte. Em casos de morte, procurar o checkpoint mais próximo. Leia a bula.